Isso mesmo. Tá.
É.
É, eu estou sozinha aqui na tela, acredito que estamos começando, né?
Pois é.
É.
Ainda não tem nada lá no YouTube. Agora tá abrindo no YouTube. Lá, apareceu você.
Tá bom. Bom, inaugurando aqui, né? Boa tarde a todas, a todos que estão aqui conosco, aqui no, na conversa, no canal do YouTube, Conversas do Cotidiano no SUS. A gente quer contar um pouquinho, além de dar as boas-vindas a todas, é dizer que nesses tempos, né, que a gente está vivendo uma pandemia, está assim, convivendo e com o Covid, né, 19, com o coronavírus, e também quando a nossa vida se desacomodou totalmente, nada mais está no mesmo lugar, né? A gente achou que seria importante a gente criar espaços de compartilhar como é que cada um de nós, a partir do seu local de trabalho, do seu local de vida, as experiências que a gente vem tendo, vem desenvolvendo, como que a gente saiu de um primeiro momento de susto, né, de perceber, eu com os meus 40 anos de trabalho no SUS não tinha vivido uma pandemia desta forma como nós estamos vivendo aqui. E aí a gente achou que seria importante ter um espaço para compartilhar essas experiências, né, a partir desse lugar que é o do Consórcio Intermunicipal de Saúde, que tem como um dos seus propósitos, né, apoiar a gestão municipal, muito para além do que é só a desenvolver a atenção especializada e compartilhar e construir esse espaço do SUS, um espaço bastante desafiador, um espaço que a gente tem pouca construção, né, de como trabalhar a oferta a produção da atenção especializada em rede. A gente acredita no Sismepar, que é o consórcio intermunicipal onde eu trabalho, que é possível trabalhar atenção especializada sem trabalhar com atenção básica, sem trabalhar com a atenção hospitalar, e é assim que a gente tenta construir essas nossas relações, esse nosso trabalho no cotidiano, numa conversa muito íntima com as equipes da atenção básica, também numa conversa muito próxima com os hospitais, com os diretores, hospitais aqui nossos regionais, Zona Sul, Zona Norte, onde a gente também atua com programas de apoio a atenção à urgência e emergência, tanto municipal quanto a esses hospitais que são hospitais estaduais, mas que são hospitais regionais, na verdade. Bem, não estou aqui para falar com o consórcio, mas estou aqui para falar um pouquinho desse espaço que a gente achou importante criar. Nós temos grupos de municípios que a gente chama de grupos de identidade territorial, e que desde que começou a pandemia, a gente não teve mais oportunidade de conversar, de sentar, fazer as nossas reuniões de pautas abertas, né, Leandro? Como a gente vinha fazendo. E na busca dessa conversa, a gente tentou participar de reuniões de outras iniciativas, mas a gente achou importante resgatar esse espaço. Bem, daí a gente acabou pensando assim, mas e para fazer, quais os horários? A gente sabe das dificuldades que existem da gente conseguir um horário comum a todos os gestores. Aí a gente resolveu criar esse canal no YouTube como uma oportunidade de trazer essas experiências, de compartilhar essas experiências e ao mesmo tempo em diferentes tempos, né? Quem não puder ouvir hoje pode a qualquer momento acessar essa conversa no canal Conversas do Cotidiano no SUS, tá? Então é isso, eu acho que queria dizer é isso, agradecer muito a todos os gestores que foram construindo essa proposta conosco, e a nossa ideia é que a gente já conversou e já combinou, inclusive com todos os gestores, que a partir de agora, a gente vai construir junto esse processo. A gente partiu de algumas ideias iniciais, inclusive, essa primeira conversa, mas daqui para frente, acho que esse canal é de cada um e de todos os gestores aqui da região do Médio Paranapanema, do norte do Paraná, tá? Então, agradeço a todos, agradeço ao João Felipe, agradeço ao Leandro, agradeço a Laura, que está aqui compartilhando e trazendo e ampliando ainda o debate para a gente ter essa oportunidade de falar de experiências locais, mas trazer também outras experiências, né? Então, acho que a ideia de compartilhar a experiência é a ideia de ampliar nossa caixa de ferramentas, o nosso olhar, ver para além do que a gente consegue enxergar, às vezes, no dia a dia, com as dificuldades que a gente vive, tá? Então, quero desejar a todos uma boa entrevista inaugural e passo agora a condução dessa entrevista inaugural para o João Felipe, que é quem vai ser o entrevistador e vai conduzir essa conversa. E aqui esperamos as contribuições, perguntas que vocês quiserem mandar aqui pelo YouTube, que a gente, na medida do possível, vai tentar colocar para aqui para os nossos entrevistados poderem falar mais sobre o que está acontecendo, tá? Sobre as questões colocadas. Um abraço e uma boa conversa, tá? Até a próxima também. João Felipe?
Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a todos e todas na estreia do canal Conversas do Cotidiano no SUS da TV Sismepar. O tema hoje debatido, né, da nossa entrevista de hoje é o compartilhando experiências em tempo de Covid-19. Nós temos dois convidados que conversaremos agora a partir desse momento, que é a Laura Felwecker. A Laura é professora da Faculdade de Saúde Pública da USP e membro do Observatório de Políticas de Saúde e de Educação na Saúde e da Coordenação Nacional da Rede Unida. E também, né, o Leandro Feronato, que é diretor de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Tamarana. Eu sou o João Felipe, eu sou doutorando do Programa de Saúde Coletiva da Universidade Estadual de Londrina e sou enfermeiro, membro da equipe de gestora do município de Ivaiporã, no Paraná. Então, para começar a nossa conversa, né, a gente vai primeiro perguntar para a Laura para que ela possa explorar um pouco os aspectos que ela acha importante para o enfrentamento da pandemia do Covid no Brasil nesse momento.
Bom, boa tarde para todos. É muito bom estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de trocar experiências, reflexões, conversar sobre esse momento tão difícil e tão complexo que nós estamos vivendo, né? Eu brinco que eu sou velha o suficiente para ter vivido a última pandemia que a gente enfrentou, que foi a da AIDS, mas, embora muito desafiadora, ela corria num tempo diferente pelo fato de ela não ser uma doença de transmissão respiratória, que tem um potencial explosivo muito diferente. Então, tem uma coisa que é assim, uma doença nova, diferente, ninguém sabe muito sobre ela, e só que essa acontece muito depressa, né? E, enfim, os desafios e as estratégias que vão sendo construídas, o que se percebe, o que se sabe, é tudo muito desafiador, porque realmente o imprevisto, o inusitado, fica desafiando a gente o tempo todo. Tem uma diferença bem importante em relação à outra pandemia, que agora tem internet. Tem internet e uma possibilidade de troca e compartilhamento, tanto internacionalmente falando, como dentro do, enfim, entre os diferentes serviços, entre os trabalhadores e com todo mundo, nessa experiência também aí nova para todos realmente, essa experiência do distanciamento social, que muito, com que muitos de nós estamos tendo que lidar. Suspensão de todas as coisas, é uma intensidade de desorganização da vida cotidiana e de todas as coisas que a gente está acostumado, que tira tudo do lugar. Então, eu acho que tem uma primeira coisa muito importante, interessante de pensar, é como, quando tira tudo do lugar, e a gente, pela primeira vez, vamos dizer assim, internacionalmente, vai compartilhando uma experiência ao vivo e a cores, online, vamos dizer assim, e pela dimensão da maneira como a Covid-19 vai afetando a vida dos países, particularmente a partir da história do distanciamento social, como essa possibilidade de todos estarmos vivendo uma experiência comum e que desmancha o mundo da gente, vai abrindo visibilidades para problemas que antes não eram vistos, vai abrindo possibilidades de conversa que antes não existiam, vai trazendo muitos desafios, coisas que eram muito simples, deixam de ser simples, enfim. Acho que tem muita... Todo mundo está experimentando muita novidade. Muita novidade em todos os âmbitos da vida. Então, acho que essa é uma coisa que, claro, afeta a todos e afeta, logicamente, os trabalhadores da saúde, os gestores da saúde, que são desafiados a produzir respostas, enfrentamentos e tomar, enfim, uma porção de coisas diante de uma coisa que a gente sabe pouco. E a gente não está... Embora a gente enfrente coisas que a gente não sabe muito o tempo todo, a explicitação coletiva de não sabemos muito mesmo é muito, muitas vezes, um pouco assustadora. Apesar de ser uma experiência comum, e vamos dizer assim, que majoritariamente no mundo enfrentada, segundo certos princípios, enfim, sugestões a partir do que a ciência vai trazendo de elementos para a gente pensar sobre a Covid-19, sobre as características, que, além do mais, são muito diversas, o modo como o encontro do vírus com os corpos se dá, se expressa de maneiras muito diferentes, enfim, é tudo muito novo e difícil, né? Apesar de existir majoritariamente um certo modo de olhar para esse problema, também existem outros modos, e aí a gente também tem vivido de uma maneira muito difícil tensões, enfim, em que existe uma disputa de referências, vamos dizer assim, sobre o que é mais importante ou menos importante de fazer nesse momento, né? Quais seriam os melhores caminhos para a gente fazer o enfrentamento da Covid-19? Por que eu estou falando disso? Você vai ficar falando disso? Não, porque isso está produzindo um tensionamento que, no âmbito do Sistema Único de Saúde, complica bastante a maneira como a gente, vamos dizer assim, esperaria que as coisas acontecessem. Então, o SUS, ele é construído de modo interfederativo, e as relações entre o âmbito federal, estadual e municipal são fundamentais para a possibilidade de produzir uma ação articulada. Embora existam singularidades nos diferentes territórios, realidades diferentes de estado para estado, de regiões para regiões, isso, diferenças de todos os tipos, tanto do modo de produzir as relações de vida, como da distribuição das riquezas, como da distribuição dos equipamentos de saúde. Então, toda essa diversidade, por um lado, e desigualdade, por outro, vai ganhando visibilidade de modo importante agora no enfrentamento da Covid. É uma das coisas que aparece. E daí seria muito importante para os modos como a gente vem construindo o SUS, que essa articulação interfederativa funcionasse. Ela nunca foi pacífica, isenta de conflitos, nem nada, mas ela, com todas as dificuldades e tensões que essa articulação entre entes, vamos dizer assim, tão diversos, com são, enfim, relações de poder que estão embutidas aí dentro, muitas vezes tensas, essa articulação faz parte do modo como o SUS opera. Então, o Ministério da Saúde não toma decisão sozinho, ele tem que conversa junto com os estados e os municípios, cada secretaria estadual conversa com as secretarias municipais, muito embora agora não haja muito tempo para ficar conversando muito, mas existe sim a necessidade de identificar necessidades diferentes para providências diferentes. Vamos dizer que os diferentes estados e os diferentes municípios não partem do mesmo lugar para o enfrentamento da pandemia. Então, é preciso reconhecer que passos cada um precisa dar, como a gente articula, por exemplo, regionalmente respostas, enfim, uma série de coisas que quem é gestor do SUS sabe que, neste momento, não estão funcionando, o que dificulta muito, do ponto de vista do cotidiano, esse enfrentamento, vamos dizer assim, que tá, no meio da pandemia, ficar tendo tanta briga como está acontecendo, mesmo que a briga não seja protagonizada pelas secretarias estaduais, municipais e tal, mas há muitas tensões entre a União e os estados, enfim. Então, um deslocamento, enfim, tensões nesse protagonismo que o Ministério da Saúde precisaria ter, porque é diferente quando você tem um ministério que vai ouvindo e vai tomando providências que são importantes dentro de um governo. Então, acho que esse é de um governo mais amplo, porque há providências que não são só da saúde, que precisariam ser tomadas, enfim. Então, acho que a primeira coisa que é muito marcante, muito tensa, a segunda coisa, que a primeira é a própria pandemia, a segunda é esse desarranjo, esse modo tenso e meio desconjuntado, como o Brasil e o SUS vêm enfrentando a pandemia. Por que eu estou falando disso? Porque a gente... Claro, as secretarias estaduais têm tido um protagonismo importante na construção de respostas em cada estado, em articulação, claro, com os governadores e tal, e os municípios têm participado pouco do debate, assim, abertamente, né, publicamente, do debate específico sobre o enfrentamento da Covid-19, embora os prefeitos tenham um certo protagonismo para pensar outras coisas, esse negócio de mantém o distanciamento, não relaxa, abre, fecha, não sei o quê, e aí tem uma diversidade de posições sendo tomadas, não existem acordos muito claramente estabelecidos sobre que critérios utilizar. Então, quando a gente não tem critérios claros, as diferentes pressões se expressam de uma maneira difícil, vamos dizer assim, interesses se expressam de maneira difícil, porque a gente não tem um critério público consensuado para tomar decisões, embora, majoritariamente, o Sistema Único de Saúde tenha adotado, apesar de tudo, determinadas providências como importantes. Uma outra coisa bem difícil é que tem duas coisas, quer dizer, não tem remédio, não tem vacina, a Covid-19, para a maioria das pessoas, não apresenta um quadro grave, mas para sei lá, 20% de pessoas o quadro é difícil, e para 5% é muito grave. Bom, esses são números genéricos, que foram observados em países com realidades muito diferentes da nossa. Quando a pandemia veio chegando para o Sul, vamos dizer assim, aqui no Brasil, claramente, já as vozes do SUS e da saúde coletiva foram levantando uma questão. A desigualdade social que existe aqui e os modos como, principalmente nas grandes cidades, as pessoas vivem, uma parte significativa da população vive nas periferias das grandes cidades, em favelas, ocupações, todos os problemas que a gente não tem resolvidos de moradia, de saneamento, iriam cobrar a conta nesse momento. O comportamento da pandemia não seria igual aqui do que em outros lugares. Então, ontem o Imperial College, lá do Reino Unido lançou uma coisa falando a respeito da transmissibilidade da doença, que aqui no Brasil é a mais alta do mundo. Claro, isso tem a ver com esse preço que a desigualdade cobra. Então, estou dizendo isso para dizer, coisas que foram estabelecidas em outros países servem de orientação, mas elas não se aplicam mecanicamente à nossa realidade. Uma outra coisa que se viu em todos os países foi, tem dois jeitos de fazer o enfrentamento para evitar que muitas pessoas fiquem doentes ao mesmo tempo, porque a gente não tem como impedir que pessoas adoeçam, mas a gente pode impedir que as pessoas adoeçam muitas ao mesmo tempo e tenha muita gente grave e muita gente, enfim, precisando de internação hospitalar, UTI e tudo mais. Essa conversa, essa tal da coisa de achatar a curva, não sei o que e tal. Então, tem o distanciamento social e a testagem. São as duas ferramentas que se tem para lidar com essa coisa de lentificar a transmissibilidade, a transmissão da doença. Aí o mundo inteiro pagou a conta, tanto em relação aos testes, como em relação aos equipamentos de proteção individual, em relação aos respiradores e tudo mais, de um processo de desindustrialização generalizado e centralização da produção de tudo na China. Todo mundo precisa comprar da China, a capacidade de resposta imediata dos países diminuída. Daria para fazer isso com o tempo que a gente foi ganhando, começando o distanciamento social mais cedo. Mas aí as respostas lentas e desencontradas atrapalharam o nosso jogo. Então, a gente é dos países que faz menos teste, e isso traz um outro desafio, que é a gente não sabe muito bem como as coisas estão andando, em números, vamos dizer assim. A gente sente, porque a gente tem outros indicadores que vão mostrando que a coisa é maior do que parece, pelos números oficiais de casos diagnosticados e notificados de COVID-19. Então, a gente tem, por exemplo, um indicador que são, quer dizer, os cemitérios fornecem para nós as mortes, enfim, a quantidade de mortes, e aí, vamos dizer, os coveiros são uma fonte de informação. Há municípios que têm sistemas de informação de mortalidade que vão processando isso mais. A gente sabe também que o número de internações de síndromes respiratórias agudas graves está muito maior do que costumava ser nessa época do ano, e isso provavelmente está relacionado à COVID-19. Então, a gente sabe que é mais do que a gente vê, tanto em número de casos, como em relação ao número de mortes, mas a gente não tem esses números mais precisos para, vamos dizer assim, a construção de estratégias. Então, nesse escuro, vamos dizer assim, certamente o distanciamento social vira uma ferramenta completamente indispensável, porque é quase a única coisa que a gente, entre aspas, controla. Outro desafio que eu acho muito importante é que a discussão toda fica colocada em termos dos 20% que precisam ser internados e os 5% que são muito, 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 muito graves e vão precisar de UTI. Todo o debate está concentrado na atenção a essas pessoas. E para o demais, para todo o resto, só se discute o distanciamento social. E aí, essa é uma questão que eu acho que interessa muito para todos os municípios, porque o Sistema Único de Saúde tem como seu, vamos dizer assim, plano mais capilar, uma atenção básica presente em absolutamente todos os municípios. E essa atenção básica foi construída com uma base, vamos dizer assim, com uma lógica territorial. O que, que é isso? A gente, com arranjos melhores ou arranjos piores, momentos de tensão ou não, ao longo do tempo, tem como uma referência importante os territórios e as maneiras como as pessoas vivem como referência para pensar a saúde delas de modo mais ampliado. Ora, isso nos daria uma potencialidade de lidar com a epidemia antes mesmo antes dos adoecimentos, enfim, acontecerem e para inventar estratégias junto com a população de melhores maneiras para, vamos dizer assim, retardar ou evitar a proliferação da Covid-19, segundo as condições com que as pessoas vivem. Mas isso é uma, essa força que a atenção básica no SUS tem, ela não foi acionada, vamos dizer assim, de modo majoritário para o enfrentamento da Covid. Todo o debate fica centrado na atenção hospitalar, na abertura de leitos de UTI, e comprar respirador, faz isso, faz aquilo, que é importante, porque tem casos, quadros gravíssimos mesmo, que necessitam disso, e, enfim, tudo certo. Só que tem mais coisa que eu acho que a gente pode fazer para, inclusive, tornar possível o tal do achatamento da curva sem ser simplesmente decretando o distanciamento social na mesma, como uma receita a ser seguida por todos do mesmo modo. Até porque eu tenho brincado que a gente tem lançado a ideia do distanciamento social, os diferentes âmbitos do governo, como uma... Ela é ao mesmo tempo, uma decisão vertical. Não estou falando que tinha que fazer uma assembleia para discutir distanciamento social, não é isso, não, mas é uma tomada de decisão governamental, vamos dizer assim, mas sem levar em consideração os diferentes modos como as pessoas podem ou não podem viver essa experiência, e sem produzir políticas que tornem possível o distanciamento social, outras estratégias de proteção que sejam viáveis para toda a população. Então, eu moro em São Paulo e a gente tem, então, a gente tem essas condições de morar, né, muitas favelas, cortiços, muitas pessoas em situação de rua, enfim, uma parcela significativa da população, não é só na periferia, porque tem regiões que são centrais e tem essa característica também. A Grande São Paulo tem cidades que são inteiras desse modo, né? Desse modo de viver meio empilhado, com condições materiais de habitação, saneamento, muito precárias. Aí, do jeito como a gente faz, distanciamento social, fique em casa, simples, eu acho que é um chamado importantíssimo, mas como é mesmo que a gente constrói isso e entende como isso rebate na vida das pessoas que vivem em situações muito diferentes. Então, toda a discussão do distanciamento social, por exemplo, eu vejo, tá pensada para ambientes urbanos e particularmente para pessoas que vivem da classe média para cima. Para os outros, tudo que é necessário para isso, não é muitas providências que serão necessárias para que esse tipo de medida fosse protetor para o conjunto da população, não entram em discussão depressa, vão muito devagar e mobilizados muito mais pelos movimentos, pelas entidades de diferentes tipos, enfim, estabelecendo medidas na prática, porque as políticas são muito lentas, para tentar proteger a vida das pessoas, desde com comida, cesta básica, não sei o que e tal, porque as pessoas param de trabalhar, param de ganhar, param de comer, é muito rápido, não tem reserva, até outras coisas, como, por exemplo, impedir que o preço do gás de cozinha dispare, porque daí as pessoas ganham a cesta básica, mas não tem gás para cozinhar comida. Enfim, temos vivido coisas muito difíceis desse ponto de vista, e acho que, aos pouquinhos, a atenção básica, e aí eu acho que em todo lugar, pelo que eu já conversei até com municípios menores, num primeiro momento, todo mundo ficou meio recuado, até estou empurrando a cadeira para trás, ficou meio recuado, a atenção básica ficou, os trabalhadores ficaram dentro das unidades, em muitos lugares produzindo divisões do fluxo, da organização do trabalho, para uma parte para atender as pessoas com sintomas respiratórios, outra parte para atender as outras coisas que precisariam ser cuidadas, porque as pessoas vivem com hipertensão, vivem com diabetes, estão fazendo tratamento de tuberculose, estão fazendo pré-natal, tem um monte de coisa que não pode ser abandonado completamente e precisava inventar jeitos de fazer esse acompanhamento. Mas ficou tudo muito centrado nisso e distante da maneira como as pessoas estavam vivendo a pandemia no seu cotidiano. Tipo, todos os trabalhadores se recolhem e o povo vai vivendo a pandemia por sua conta. Depois de algumas semanas, acho que a gente foi pensando melhor, presta atenção, temos a atenção básica, a gente não tem só hospital e porta de urgência, hospital e UTI, a gente tem uma atenção básica capilar, presente em todos os municípios, e em relação à estratégia de saúde da família, que tem uma potência importante nessa conexão do território, justamente presente nesses lugares em que as condições materiais da existência são mais precárias. Nós não temos nada que fazer aqui? Como não? Temos sim. E aí eu acho que aos poucos a atenção básica vem se movimentando, e eu diria, imagino que nos municípios pequenos, pelo que eu conversei aqui em São Paulo, isso aconteceu nos pequenos também, e agora voltam ao território para pensar várias coisas. É bem esquisito, porque tem lugares aqui em São Paulo que, enfim, aqui não teve nenhum caso, a gente tem que ficar desse jeito mesmo, a gente não sabe nem discutir esse, vamos dizer assim, mas é para fazer tudo igual, não é? A epidemia está andando, de que jeito que ela está andando? Tem certas conversas que não têm sido feitas de maneira a, por um lado, dar argumentos, fazer argumentos que fazem sentido, e a gente tem também conversado pouco. Então fecha tudo. Bom, então tem coisa que não fecha. Tem quem produz comida, quem está na agricultura, quem está, não fecha. Continua a trabalhar. Os impactos são heterogêneos. Tem cidades que são pequenas, mas tem indústrias. Fecha a indústria e pronto. Não, ela pode fazer outra coisa. Então, tem lugar que tinha indústria de lingerie, depois de uns certos arranjos, começou a produzir máscara e avental, coisas que agora, nesse momento, são necessárias, mas virou uma, vamos dizer assim, as soluções para os problemas, elas estão sendo produzidas de modo muito disperso, vamos dizer assim, poucas articulações regionais para pensar, inclusive, de modo intersetorial, os enfrentamentos que a pandemia exige. E para eu parar de falar, porque eu estou falando muito já, eu queria dizer que também aqui nas grandes cidades, a gente vê também que então, tem um certo movimento dos serviços de saúde, daí uma ida ao território, que começa a acontecer com diferentes características, mas e ela é marcada, muito fortemente marcada, pela necessidade de articulações solidárias. Apareceu de uma maneira muito forte aqui, que vai ficando na conta da saúde a produção de respostas que, na verdade, precisariam ser articuladas pelas outras, junto com as outras secretarias. Mas a saúde é a secretaria que vai. Então, são as unidades básicas que estão indo e articulando nos territórios, ações solidárias, apontando problemas, enfim, dando munição para, muitas vezes, o Ministério Público pautar coisas, enfim. E, por outro lado, a gente tem tido uma movimentação muito importante, como eu comentei, dos coletivos, das associações, enfim, um monte de gente que vive nos territórios e foi se organizando para estabelecer medidas de proteção à vida indispensáveis nesse momento. E várias vezes as unidades básicas não enxergam esse movimento e esse movimento não enxerga as unidades básicas. Está faltando mais conversa e aproximação. Isso é uma realidade de cidade grande. E, por último, a última coisa que eu queria dizer é que, como a gente chega nos territórios já com uma agenda pronta, precisa ficar em casa, lavar a mão, fazer isso, usar máscara, fazer não sei o que lá, a gente tem, eu acho, ouvido pouco a maneira, tirando o problema da fome, que isso daí todo mundo percebeu, nem se discutia, mas a gente tem escutado pouco os modos como os diferentes grupos têm vivido esse processo. O que significa o distanciamento social em lugares das cidades em que a a vida comunitária é o principal modo de viver, em que as pessoas vivem mais compartilhando na rua do que dentro das suas casas. Então, enfim, tem muitas coisas, eu diria, eu sei que e provavelmente a história, por exemplo, de como os indígenas estão vivendo essa situação, claramente coisas muito diferentes, faz sentido, não faz sentido, como que eles entendem, como eles não entendem, como que é uma tribo indígena viver distanciamento social, tudo bem, em relação ao resto do mundo, mais fácil de imaginar, mas em relação a eles não ficar dentro de casa, pra, dependendo da etnia, né? Esse assunto, nem casa de cada um, é uma coisa que não faz muito sentido. Então, sei lá, acho que pensando diferentes realidades, e são desafios diferentes que a gente vai enfrentando, e acho mesmo que a gente ainda tem tempo, esse negócio vai ser cumprido, gente. Pode ter uma coisa avassaladora nas próximas semanas, mas ela ainda se prolonga. A gente tem muita coisa para fazer, inventar e construir. Acho que esse chamado, atenção básica, tomar o pulso do território e, junto com as pessoas, produzir respostas, é decisivo, porque as pessoas perguntam assim: depois da pandemia, o SUS vai sair mais forte? Depende do que a gente fizer. Se a gente ficar junto com as pessoas, realmente trabalhando por proteger a vida delas junto com elas, a nossa legitimidade certamente aumentará muito, não ficará só na conta de uma coisa que a maioria dos municípios não governa. A gente não governa atenção hospitalar, muito menos de UTI. Os jornais falam assim, sei lá, só 70% das cidades não tem UTI. Claro que não tem, 70% das cidades tem menos de 20 mil habitantes, não tem UTI mesmo. Então, um monte de coisa precisaria ser mais explicada, mais conversada, os arranjos regionais, como a gente vai conversar. Eu sei que aqui em São Paulo, os municípios, tem um monte de coisa sendo feita, cada município por si, mas tem certas coisas que ou vai se juntar ou não produz resposta possível, porque todos os municípios não vão abrir UTI, todos os municípios não vão contratar a porta, enfim, não vão. Então, como a gente vai proteger a vida das pessoas? E aí, realmente, eu acho que esse tema da atenção básica e da articulação intermunicipal e regional é muito importante, e acho que isso precisa ganhar força no debate, e a gente pode acumular muita coisa importante e interessante nesse processo de enfrentamento da pandemia, apesar de todas as dores e dificuldades com que a gente necessariamente vai se encontrar. Paro por aqui agora, porque senão vou ficar falando muito tempo. Obrigada.
Muito bom, Laura, os aspectos que você trouxe, né? Especialmente os que são relacionados às relações federativas, à articulação entre os entes, né, subnacionais e a União. Mas você tocou num ponto muito importante, que é o papel da atenção primária no enfrentamento à pandemia. E como também você disse, né, cerca de 70% dos municípios brasileiros, dos mais de 5.500 municípios, são municípios pequenos. E aí eu queria perguntar para o Leandro, né, que ele é gestor de um município pequeno, trabalha, né, no enfrentamento à pandemia, né, dentro de uma realidade como essa, que ele compartilhasse com a gente, né, os desafios que ele vem enfrentando na gestão municipal, o que ele tem feito, né, para organizar os serviços e como que a comunidade, especialmente, tem recebido essas orientações da Secretaria de Saúde.
Olá a todos vocês, eu sou o Leandro, eu sou enfermeiro de formação também e sou daqui de Itamarana. Queria, antes de falar das nossas dificuldades e das nossas iniciativas aqui em Itamarana, dizer que, porque assim, São Paulo, sempre estiveram ali alguém, conhece São Paulo é mostrada nos noticiários, em todos os lugares. Itamarana é uma cidade menor, é uma cidade de 14 mil habitantes, né? Fica no norte do Paraná, 380 quilômetros da capital, e temos aqui uma vizinha de médio porte, aí, de 650 mil habitantes, que é Londrina, que é sede da Regional de Saúde, da 17ª Regional de Saúde do Paraná. Mas Londrina, Tamarana, tem umas particularidades que eu queria dividir com vocês, e para depois disso eu começar a responder sua pergunta, João. E ainda dito isso, queria voltar para agradecer Silvia, agradecer Rosana, a satisfação de conhecer e já ouvir esse tempo a professora Laura, o João, que também não conhecia, nos conhecemos agora, e talvez essa já seja uma diferença, né, que a gente está encontrando, que a gente conhece pessoas por uma outra via. Então, isso está sendo muito legal. E eu acho que muito feliz a escolha, Silvia e Rosana, desses dois extremos, né, que é uma cidade gigantesca, como São Paulo, e uma cidade de pequeno porte, que representa, sim, como a Laura já disse, 70% dos municípios do país, né? Então, que não tem UTI, que não tem respiradores e toda essa citação que a professora já fez, que a Laura já fez. Mas, agora voltando, sim, para Tamarana é uma cidade de 14.700 habitantes, né? É um território de 470 mil quilômetros quadrados, mais da metade da nossa população, ter coisa de 54% da população de Tamarana vive e trabalha na zona rural. Temos também na nossa cidade uma característica que é única aqui na regional, que ela abriga ou ela tem no seu território uma terra indígena, com perto de 2.300 índios da etnia Kaigang. Kaigang é uma etnia que tem um dialeto próprio, inteligível para aquele que não é da comunidade, e isso já estamos aí, então, entrando em algumas dificuldades que a gente vem sendo cobrados. E sobre, especificamente, falando mais dos desafios que a gente teve e a gente tem encontrado nesse processo desde o início da pandemia, eu acho que, como a Laura também já explanou sobre isso, o que eu acho que é a maior dificuldade de todas é realmente a gente lidar com um inimigo que é desconhecido, né? É um inimigo que a gente não sabe exatamente como se comporta. E ainda quando você falou, Laura, e fez uma relação da AIDS, eu entendo perfeitamente, porque eu também já estava na área de saúde naquela situação. E hoje a gente olha para trás, me lembro disso, porque já era atuante da área de saúde, quantas coisas foram feitas pelo simples fato de que era um vírus desconhecido. E que hoje a gente olha para ele e fala, nossa, mas cometemos alguns excessos. Que bom que alguns excessos, quando é relacionado ao cuidado, né, das pessoas e dos profissionais e tudo mais. Outra grande dificuldade que a gente encontra, então, aqui no município de pequeno porte, é justamente a urgência de tudo. A urgência de reorganizar o sistema de saúde do município. É a ausência ou é a dificuldade de você dar respostas a tantas origens de questionamento, né? Que você, em tempos normais, até você não tinha muito questionamento dessas origens, mas aí você começa a perceber que conselhos querem informações e querem um plano de contingenciamento, Ministério Público quer um plano de contingenciamento que o município elaborou, e Conselho Regional de Farmácia, e todos aqueles, e órgãos que fazem parte desse processo nos inquirem com prazos e determinações duras, para dizer bem assim, duras nas respostas e nas providências, não é? O município de pequeno porte, eu tenho tranquilidade de dizer que eu represento mesmo esse 70%, porque não há muitas diferenças de característica desses municípios. O contingente de pessoas, de técnicos que trabalham nesse processo de construir, de pensar, ele é reduzido, né? Um município de pequeno porte, até por essa razão, ele tem outros dispositivos, ele tem universidades, ele tem outros atores da sociedade que compõem um grupo mais tranquilo e ágil, com uma certa agilidade. Então, a dificuldade, outra dificuldade que eu relacionaria seria essa, as solicitações que a gente recebe diariamente, mais que uma todos os dias, mais que duas, mais que três, dependendo da situação. Então, isso dificulta um pouco, porque a gente precisa paralisar ações que são necessárias, de fato, serem realizadas para atender questionamentos que, muitas vezes, somente interfere e nos toma tempo, né? Outra dificuldade que eu preciso colocar como dificuldade, e a Laura também já situou, é justamente essa interferência ou esses ruídos da comunicação, esses ruídos dos dizeres ministeriais para os dizeres estaduais e que, por sua vez, são representados numa região de saúde. E ainda você tem determinações ou instruções que precisam ser seguidas, que são locais, que são do governo municipal, né? Então, nem sempre elas têm a mesma ordenação, a mesma harmonia de entendimento, né? E aí você fica meio no meio da boiada em estourada, sabe? Uma boiada que estoura, aí você fica, não sabe de onde que vem soco, né? E isso é uma dificuldade para a gente atuar. E, professora, eu fico muito feliz quando você fala da atenção primária, quando você fala da atenção básica. Eu respeito, eu creio, eu apoio, eu entendo que é necessário toda uma retaguarda de UTI, de respiradores e de monitoramento de laboratórios e de exames de imagem e de tudo aquilo que é do universo da alta complexidade para assistência à saúde. Isso é importante porque existe, sim, um percentual, né, de 5, talvez mais, talvez menos, um pouquinho, de pacientes que vão necessitar. E me sinto bem obsoleto quando falo de novo e reitero e ratifico a importância desse trecho e desse recorte da sua fala, né? Que todos os focos, todas as discussões, todas as mesas de trabalho, todos os entendimentos e todas as publicações estatísticas, elas estão olhando sempre para leitos de UTI, respiradores, monitoramento, laboratório, raio-x, ressonância, tomografia. E o resto da população, os outros 95%, quem dá conta, professor, e por isso que eu me senti absolutamente blindado, e quando eu falo de mim, eu falo Tamarana, e falo todos os 70% dos municípios deste país, sentimos-nos blindados com a sua colocação de talvez é chegada a hora de verdadeiramente valorizarmos, incentivarmos, incrementarmos, repensarmos, reorganizarmos, reestruturarmos, repaginarmos, desconstruir algumas coisas da atenção primária. E que ela não seja só abertura de congresso de saúde pública, para ser dito da importância da atenção primária. Porque, como a senhora já também falou, essa não é a primeira epidemia, essa não é a primeira pandemia. E aí nós temos 30 anos de SUS e nós temos as mesmas dificuldades, né? A resolutividade, ela é sempre colocada lá no alto para atenção primária, na perspectiva do estatístico, na perspectiva daquele que apresenta o gráfico nos congressos de saúde pública e afins, né? Mas efetivamente, como é que essa relação acontece? Neste momento de pandemia, pouco se ouve, pouco se fala da importância. Eu digo, disse essa semana em outra conferência aqui, que participei, podem estruturar 100, 200, 300 leitos de UTI, 500, que se a atenção primária perceber uma inoperância ou testemunhar uma inoperância, se a comunicação com a pessoa assintomática ou a pessoa não doente for somente através de um decreto de fecha ou de abre, infelizmente, não vai ser suficiente 500 leitos. Pode abrir uma UTI de 50 leitos aqui em Tamarana, que ela também não vai ser eficiente. Se essa relação, gestão, governança, for através de decretos e atenção primária, o primeiro toque de recolher for as escolas e o segundo foi para os profissionais de saúde, daqueles que fazem visita domiciliar, daqueles que estão lá dentro, infiltrados, capilarizados no sistema e na população que assistem. Então, assim, eu sou um ultra defensor da atenção primária. E eu sou extremamente grato e carrego juntamente com a secretária de saúde aqui do município, uma honra muito grande e um orgulho muito grande da nossa equipe de atenção primária desse município, que é, sim, aquilo que nós temos. Temos um hospital de pequeno porte, uma base descentralizada de uma unidade de SAMU aqui no município, que são da média complexidade, um raio-x no hospital, que funciona das 8 às 5 da tarde, laboratório, idem, os horários de funcionamento, mas muito, muito, muito feliz e satisfeito com esse grande corpo, né, de saúde que a gente tem nessa cidade. E como está se dando essa relação, né? Como que a comunidade está recebendo isso daí? Eu digo assim, a comunidade, eu não embarco nessa rotulagem de que, ah, mas aqui é pequeno, ah, mas o município é pequeno, ah, mas o município tem um PIB fraco, ah, mas o município tem um IDH fraco, ah, mas o município, a população não respeita, as pessoas não têm consciência, a gente vê muito isso, né? E eu acho que toda essa pandemia, ela está sendo mostrada de um pouco mais desvelada do que as outras, especialmente por conta dos sistemas de informação e da tecnologia, de redes sociais e da possibilidade de qualquer pessoa relatar e fazer manifesto e filmar e fotografar e registrar aquilo que está falando, aquilo que está vivendo, né? Então, eu acho que isso é uma diferença grande dessa pandemia para as anteriores, né? Porque a gente vivia uma situação diferente. E dizer que quando a população ela é orientada e ela é instruída e ela é esclarecida daquilo, e que quando você está próximo dessa população, do jeitinho que a senhora citou, do jeitinho que a senhora falou, lá no território, guardando e respeitando as características, as possibilidades, as deficiências, as incapacidades daquele grupo, você certamente sensibiliza, você certamente conquista parceiro no combate. Enquanto, no meu entendimento, tá? Enquanto o trabalho todo for pensado dentro de gabinetes, discutido dentro de gabinetes, determinados e revogados e impetrados outros recursos, e a nossa população ser simplesmente aqueles que se vai para lá ou se vai para cá, direciona para lá, direciona para cá, é desrespeitoso. Com todo o respeito que tenho aos cientistas, às ciências, às academias e aos processos de construção científica, mas a população, ela precisa ser colocada no palco. Ela precisa ser colocada e olhada e ouvida. Qual é a sua dificuldade? Você tem condição de fazer isolamento domiciliar? Porque você é um caso suspeito. Né? Então, é preciso que a gente tenha esse relação ouvido com a boca do outro, para que a gente estabeleça um processo de sentimento, e eu acho que esse processo, ele não pode ser absolutamente técnico, ele não pode ser absolutamente estatístico, ele precisa passar pela via do coração de quem faz gestão. Ele precisa falar, ele precisa passar pela tradução de necessidade para sentimento. Porque é muito difícil a gente enfrentar, bem aqui na ponta, no município de pequeno porte, que culturalmente se cria na população uma dependência do grande centro. E dizer ainda que essa característica, essa diferença da cidade grande para a cidade pequena, ela guarda uma grande oportunidade, realmente, da atenção primária ser aquele que determina se as UTIs e os respiradores serão suficientes ou não. Para, eu estou vendo que o tempo, que eu estou preocupado com aquele tempo ali, que já estamos estourando, se era a proposta de uma hora. Ele determina se a quantidade de UTIs e de aparelhos e de leitos e de respiradores que estão sendo providenciadas, se ela vai ser suficiente ou se ela não vai ser suficiente. Quem determina isso, se trabalhar de forma eficaz junto com a população, não recolhido, são aqueles que fazem o dia a dia lá na porta da casa de fulano, de fulano, de fulano. Eu estou falando, a primeiro toque, agente comunitário de saúde, e eu estou falando de agente de endemias. E eu estou falando dos auxiliares das equipes de saúde da família, e eu estou falando das enfermeiras que coordenam cada equipe, elas conhecem, os agentes comunitários conhecem. Queria assim, dizer para vocês, façam um exercício para vocês. Eu fiz esse exercício aqui em Tamarana. Sentem com todos os seus agentes comunitários de saúde, sem falar nada, e façam uma listinha assim, ó, hipertenso, diabético, gravidez, crianças com menos de 5 anos, e faça as mesmas perguntas para todos eles do seu município, de pequeno porte, e dos grandes também, com certeza dos grandes também, porque a atenção primária também está lá. Pergunto quantos diabéticos, quanto hipertenso, quanto idoso, e aí a gente sabe como é que a gente se comporta com esse público, mas a chave desse processo, para mim, não é o respirador. Não é um multiparamétrico para controle ventilatório. O meu maior ator nesse processo e o mais poderoso ator desse processo é a atenção primária. A atenção primária está em 100% dos municípios do país. A atenção primária é o único nível de atenção que a gente tem com segurança em mais de 60% dos municípios desse país. Seja por água, por veículo, por sapato que eles caminham para ir atrás de cuidar da sua comunidade, né? O restante que vem daí da média e da alta complexidade, ele vai ser só aquilo que todo o processo não conseguiu impedir. E aí fica o resultado e o balanço geral do final, que eu espero que eu ainda vivo consiga fazer o balanço final e talvez contar para alguns que ainda não são nascidos como foi o Covid-19 no ano de 2020, né? Então, felicitar mesmo as suas colocações, Laura, diante da importância e da proposta mesmo de colocar a atenção primária no centro dessa discussão, porque eu acho que é ali que ela deve estar. Obrigado.
Muito bom, Leandro, as contribuições que você deu, especialmente por trazer as fragilidades da gestão municipal, né, que ficam evidentes nessa época da pandemia, que já eram inúmeras e com a pandemia elas reaparecem, né, de maneira mais expressiva. É bom lembrar também que o Paraná, né, especialmente os municípios pequenos da região central, também sofrem uma outra epidemia nesse momento, que é a epidemia de dengue. Então, os municípios pequenos têm trabalhado, né, com esses dois trabalhos, com essas duas frentes. Bom, mas tanto o Leandro quanto a Laura colocaram, né, a importância da atenção primária nesse processo, e tem uma pergunta do pessoal que está participando com a gente no chat, e é para a Laura. Eles querem saber, né, na sua visão, Laura, como que os profissionais de saúde devem se organizar para ir para os territórios? Quem que vai? É o agente comunitário de saúde? E, além disso, né, como envolver a comunidade nesse enfrentamento?
Bom, tenho visto experiências em que, certamente, os agentes comunitários de saúde cumprem um papel, como o Leandro falou, tem um conhecimento, eles são quem tem o conhecimento mais próximo, mais vivo dos territórios. Né? Então, eles ajudam muito, não só, vamos dizer assim, indo, né? não são só eles que vão, mas eles ajudam a construir, com o restante da equipe, uma visão muito mais realista, vamos dizer assim, do que mesmo que a gente precisa prestar atenção agora, não só em relação a isso, que a gente já sabe onde estão os idosos, onde estão as pessoas com hipertensão, onde estão as pessoas com diabetes, que são comorbidades, mas a gente sabe também quem vive dificuldade, quem não vive dificuldade, a gente sabe outros aspectos da vida das pessoas que são importantes nesse processo, porque realmente a gente sabe disso, né? Um que vive com hipertensão e outro que vive com hipertensão, só porque tem o mesmo diagnóstico, não tem o mesmo efeito na vida. As pessoas, por exemplo, hoje eu estava lendo uma entrevista que diz, é bem diferente, os jovens que estão morrendo geralmente são homens com hipertensão, muitas vezes obesidade, e que não cuidavam da saúde. Então, é só para dar um exemplo de como o mesmo diagnóstico é vivido de modos diferentes por diferentes grupos, enfim, da população, não só pela questão de gênero, mas por vários outros aspectos. A maneira como cada um vive isso é diferente. As equipes têm os agentes comunitários sabem mais disso. Eu diria que, e ajudam a equipe a construir estratégias, porque tanto do ponto de vista de continuar cuidando das pessoas com coisas que elas precisam nesse momento, como do próprio ponto de vista do, vamos dizer assim, esse negócio de sentir a temperatura, vamos dizer assim, que eu brinquei isso, né? Medir o pulso, de como é que está. Enfim, como cada um está nesse momento vivendo essa situação é fundamental, vamos dizer assim, tanto o cuidado geral como o acompanhamento específico de grupos que são mais vulneráveis, e a vulnerabilidade realmente não se dá só pelas comorbidades, mas por outras questões que estão envolvidas. Lida bem com isso, não lida bem com isso, as pessoas estão ficando muito assustadas, tem um monte de gente que, enfim, sente um monte de coisa, fica apavorado, enfim, tem de tudo, tem gente que não dá bola para nada, tem, enfim. E esse modo de lidar com os problemas já vem sendo construído antes, vamos dizer assim, e a gente pode ter esse conhecimento maior botando no centro da conversa aqueles que realmente estão muito mais próximos da vida da população, e os agentes comunitários de saúde são esses caras, vamos dizer assim. Mas nas experiências que eu tenho acompanhado, não só eles vão aos territórios, eles e outros trabalhadores fazem diferentes tipos de coisa, tanto as articulações que são necessárias para outras medidas protetivas que são que vão aparecendo como importantes, como também diferentes condições pedem a presença de diferentes profissionais. E o impacto muito positivo que tem a equipe se apresentar no território para diferentes tipos de articulação, acho que tem sido muito legal. Assim, vamos dizer, e o João falou disso, estou cheio de atenção primária ser a abertura de congresso, as pessoas vão lá, falam mais na prática, atenção básica, vamos dizer assim, tem um discurso de que ela deve ser, que ela é ordenadora, que ela é isso, que ela é aquilo, carará, mas na prática a valorização se dá para atenção especializada e para atenção hospitalar. Então, socialmente falando, bom, chique, é bacana a atenção especializada e o hospital. A atenção básica, inclusive, é várias vezes designada de modo meio pejorativo. E ela, pelo modo como as coisas são organizadas, vai tendo limites na sua capacidade de resolver problemas. Então, acho que aqui, nessa região, com o Sismepar, já houve várias, imagino que continue a existir, várias iniciativas para tentar fazer uma aproximação. Atenção especializada faz mais sentido quando trabalha articulada com atenção básica, quando potencializa a capacidade da atenção básica de manejar determinados problemas. A atenção básica que conhece a vida das pessoas. A atenção especializada é sabida em certos elementos, que, como eu disse, só o diagnóstico não é suficiente, porque o modo como cada um vive isso é diferente. Então, tanto o acompanhamento clínico, vamos dizer assim, que tem gente que dá para conversar para o WhatsApp, né? A gente tem tido essa experiência. Tem gente que não, se você não for na casa conversar, ver como é que a coisa está andando, tarará, fica muito difícil de fazer esse acompanhamento. Então, tem tido isso, ir às casas e diferentes profissionais, dependendo das necessidades e das condições, e um papel bem importante da equipe multiprofissional articulando ações de solidariedade. Eu sei que nos municípios pequenos, todo mundo conhece todo mundo, né? Vamos brincar, tem uns municípios pequenos que essa minha aluna acompanha, e, por exemplo, a equipe do NASF, na verdade, acaba sendo a equipe de apoio à gestão do município. Eles trabalham as duas coisas articuladas, então vão lidando com os casos, vão proporcionando espaços de conversa e tudo mais, enfim, as equipes lidam com todos os problemas, como ele disse, não tem uma equipe para isso, outra para aquilo, todo mundo faz, tudo que tem para fazer é a equipe que tem que faz, né? Então, inclusive misturando, muitas vezes, gestão e atenção, da maneira como eu acho que deveria ser, a gestão e a atenção não deviam ser tão distantes umas das outras, né? Acho também que tem uma coisa que a gente vai vendo aqui do acompanhamento clínico mesmo das pessoas que estão com a Covid-19. Então, mesmo esses que fazem parte do grupo de 80, 85%, que pode ter, enfim, a gente não sabe, a gente não sabe adivinhar quem que vai ficar leve e quem não vai ficar leve, porque a gente tem tido surpresas aqui no Brasil. Mais gente jovem tem morrido do que em outros lugares, com quais características, de que jeito, blá, blá. Então, acompanhar mais de perto, deixar a pessoa tranquila, acompanhar clinicamente, muitas vezes também tem acontecido que quando a pessoa fica, começa a piorar, ela vai, quando ela piora muito depressa, não dá tempo, de repente, muitas vezes, de fazer os deslocamentos que são necessários, que arranjos a gente pode produzir regionalmente para, enfim. É, que papel a atenção básica tem nesse cuidado para perceber a mudança ainda a tempo de tomar as providências que são necessárias. Bom, enfim, então acho que tem uma coisa da que realmente tudo que a gente não fez nos últimos anos, ou enfim, não fez, ou foi impedido, ou mil coisas, vão cobrando a conta agora. A nossa atenção básica tem sido muito marcada por um olhar muito, vamos dizer assim, são as consultas, são esses grupos aqui que a gente precisa prestar atenção, não são outros, enfim, muito, a gente foi esfriando a relação das equipes com o território. E agora, justamente, é a relação das equipes com o território que pode acender o fogo, vamos dizer assim, de aquecer esse processo e valorizar, revalorizar a atenção básica de uma maneira que não vinha acontecendo e não vem acontecendo no debate geral. E é isso mesmo, a gente sabe mais, não só. Então, a mistura de todas essas coisas, as características de idade, gênero, as comorbidades e também as condições de vida, os modos como as pessoas lidam com diferentes problemas, a gente mapeia com muito mais clareza quem realmente está mais vulnerável e quem está menos vulnerável, vamos dizer assim, né? E a gente teria que lidar de modos diferentes com esses diferentes grupos. Então, quando a atenção básica vai chegando perto, vai dando para fazer, inclusive, um acompanhamento mais fino, mais vamos dizer assim, muito mais baseado no vínculo e no conhecimento da vida do que simplesmente só no conhecimento sobre as doenças, tarará, tarará. Enfim, então acho que tem uma coisa muito forte da vida, da conexão, da construção compartilhada, dessa escuta de como o Leandro disse, como é mesmo que é para você viver isso? Dá, não dá? Como dá? Como você pode fazer? Como a gente pode fazer, construir essa possibilidade juntos? Então, tem sido muito revigorante, vamos dizer, para as equipes que estão indo para o território, esse reacender da relação. As pessoas vão falando assim, nossa, era para isso que eu estava aqui antigamente e isso daí foi sumindo nos últimos tempos. É para isso que a gente está aqui. Esse é o sentido do nosso trabalho. É estar junto com as pessoas, cuidando delas, com elas, né? Então, tem sido bem, bem interessante e acho que é isso. Tem muito de escuta, de construção compartilhada e de tentar entender como cada um vai vivendo esse processo como um todo, né? Eu diria, então, que muito, muito mais da vida, muito mais disso que a gente chama de tecnologias leves, vínculo, cuidado, escuta, tá junto, perceber essas dinâmicas que vão sendo produzidas, as invenções e as potencialidades que as pessoas e os lugares têm para dar resposta que a gente não conseguiria dar, porque eu vou acabar dizendo aqui isso. Eu vou acabar minha fala dizendo isso. A gente, geralmente, nós, os trabalhadores da saúde, na sua maioria, com a nossa história e tudo mais, a gente não seria capaz de viver uma semana, por exemplo, com o dinheiro que as pessoas vivem um mês. A gente não viveria uma semana. A gente é incapaz. Porque a gente constrói a vida de modo isolado, com muito menos redes de solidariedade, e muito menos estratégias de sobrevivência para fazer coisas renderem de uma maneira que a gente não sabe. As pessoas têm muitas estratégias para produzir a vida, redes de proteção, articulação. Como será que isso tudo entra na experiência da pandemia? E como será que o tal do isolamento social interfere nesse processo? Então, como é mesmo que é? Enfim, eu acho que eu tenho muitas perguntas. A gente vai sempre já com as orientações para as pessoas, sem entender direito o que, que é que as move, como elas constroem a vida, como é isso que a gente está falando, bate no que é mais importante para elas, e a gente fazendo isso, conversando, escutando, aprendendo mais com eles, poderia construir estratégias que dariam muito mais, porque se a gente não, vamos dizer assim, a gente poderia segurar a pandemia no território de uma outra maneira, com muito mais potência, do que simplesmente falando, fica todo mundo em casa. Desse jeito, a gente não consegue construir uma coisa que faz sentido e realmente protege a população. Eu acho que ainda está no tempo da gente sair do lugar e sair a campo, dando um novo significado, um verdadeiro significado para a potência que a atenção básica pode ter. Obrigada.
Isso mesmo. Inclusive, eu diria até também repensar a própria atuação dos profissionais, porque eles também têm angústias, né? Emoções, e vivem também, são usuários também do sistema, além de profissionais, né? O Leandro, uma coisa que a gente tem percebido nos serviços de saúde é a ausência, né, ou a insuficiência dos equipamentos de proteção individual para o profissional, né, especialmente aquele que está em linha de frente, né? Como que os municípios, né, especialmente o teu município, tem enfrentado essa situação, e você acredita em alguma atitude isolada que possa dar certo, né, para que os EPIs cheguem aos trabalhadores de saúde?
Olha, João, respondendo sua pergunta, eu vou pegar ainda um gancho numa outra que recebemos aqui no chat, Elza Maria Ferronato, essa é minha tia freira lá do Santa Marcelina de São Paulo, e ela mandou aqui uma solicitação, porque freira, ela sempre se preocupa um pouco com os velórios e com os enterros, então ela está agoniada aqui, ó, com o que a gente tem para dizer sobre a quantidade de pessoas que estão sendo sepultadas como se fossem Covid-19, como a gente tem ouvido muitas denúncias e pessoas apresentando atestados que não compatível com Covid-19 e que aí estão sendo dado como atestado de óbito ou causa-morte Covid-19. Isso, eu digo assim, o que a gente pode fazer com isso. E aí quero entrar numa outra situação lamentável dos processos de comunicação e de produção de dados, né? Existem um umbigo grande, existe um sentimento que ainda não se infiltrou totalmente aos serviços e níveis diferentes de atenção à saúde, que é o sentido de que isso aqui é a canoa que todo mundo está. O grande, o pequeno, o médio, o religioso, o ateu, todos estamos na mesma canoa. E aí não é possível que a gente tenha problemas de a bola é minha, eu que vou brincar. Se ninguém quiser brincar do meu jeito, eu vou levar minha bola embora. Isso está acontecendo nos serviços de saúde. Isso não pode acontecer sob nenhuma hipótese, né? Existem, sim, indícios fortes de que pessoas estão sendo diagnosticadas ou formalizado atestado de óbito com essas causas, sem que tenha relação com veracidade, ou meio que sobre véus, isso tudo aí tá, né? Então, eu acho que o que a gente pode fazer para que pessoas não sejam sepultadas como Covid, suas famílias não tenham sequestrado o direito de chorar, pelo menos, ou de fazer algum tipo de despedida para as pessoas, eu acho que é justamente a cobrança de que os dados, eles precisam ser cuidadosamente manipulados e partilhados. Não dá para... Nós estamos vivendo isso na 17ª região. Isso é gravíssimo para mim. Gravíssimo. Do ponto de vista epidemiológico, não é possível que isso aconteça, né? Então, acho que uma das coisas é a população cobrar, os boletins precisam aparecer, precisam constar, e sempre que houver essas situações, a gente sim manifestar a quem é necessário esse descontentamento e essa indignação. E nesse mesmo roteiro, e respondendo então agora, João, o que você está falando, o que você solicitou em relação à carência de EPIs e como que a gente se ajustou e como a gente tem se ajustado aqui no município de Itamarana, essa também ainda está lá na primeira fala minha, que foi uma dificuldade que a gente teve nesse processo todo. O município da nossa proporção, aqui do nosso tamanho, ele não tinha processos licitados com grande número de dispositivos de proteção individual. Macacões a gente nunca comprou em Itamarana, né? Aventais, pouquíssimos. N95, que é a máscara aquela, né? Para quem não é da área e está aí com a gente acompanhando, nós tínhamos uma quantidade pequena, né? De anual que era licitado no município. Talvez 20 a gente consumisse por ano, talvez 30. E a gente não licitava mais que 50. E, de repente, cai uma necessidade tão grande, né? E aí, o Ministério da Saúde emite notas técnicas, secretarias de Estado emitem notas técnicas, e as pessoas cobrando... E as notas técnicas e notas técnicas, mas na verdade, e aí do outro lado, os fornecedores já licitados, dizendo: ah, não vou mais poder entregar porque não tenho mais, não vou mais porque o governo federal confiscou, não vou mais te entregar por esse preço, temos que ter. Então, assim, todos esses problemas de ordem de abastecimento a gente está enfrentando ainda, né? Os municípios estão comprando o que encontram, né? Então, todos aqueles critérios de notas técnicas de vigilância sanitária, eles ficam enfraquecidos porque a gente tem só o lado da oferta agora, né? Porque procura, todo mundo tem. E aí, de onde que a gente vai tirar? Desde o início, lá atrás, quando ainda o anterior ministro dizia, e as notas técnicas emitidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária dizia, em hipótese alguma, pode-se utilizar máscara de tecido, eu já tenho dito, costureiras de Itamarana que não estão podendo trabalhar, pode começar a costurar máscara, porque lá na frente nós vamos precisar, e esse vai ser a única alternativa, ou nós vamos andar de cara limpa, porque não vai existir máscara com tecido, não tecido, à disposição de toda a população. E isso tem sido feito. Essas aqui, ó, nós como somos, eu e Dalva, somos administradores. Olha que bonitinho, olha isso aqui. Isso aqui é alta costura de Itamarana, hã? De tecido. Levo para casa, lavo, né? Tenho lá umas 3, 4 delas. Sou administrativo, não tô dioturnamente ali no atendimento direto, né, dos suspeitos ou da síndrome gripais. Então, acho que isso é importante. Isso, inclusive, suaviza os impactos econômicos para as pessoas de baixa renda e esse grupo aí, né? Então, acho que essa... E tem uma outra questão que foi mandada aqui para a gente no chat aqui sobre... A importância da valorização do agente comunitário de saúde e da atenção primária, né? E alguém questionando sobre treinamentos e dificuldades na utilização de equipamento de proteção individual. Ora, eu penso assim, isso é uma dificuldade do serviço mesmo, do município. O município precisa esclarecer seus pares e fazer com que multipliquem esses processos e esses treinamentos, né? Mas aquela... Existe a dificuldade que o indivíduo tem, o medo que ele tem, que lhe outorga, talvez, a necessidade de uma máscara com maior potencial de filtragem. Mas não é... Não é assim definido, né? Pelos órgãos que regulamentam esses sistemas de equipamento de proteção individual. Então, existe um componente, e eu gosto muito, Laura, e os demais que estão acompanhando, todos sabem, aqueles que conhecem, eu gosto muito da saúde mental, sabe? Saúde mental, dependência química é uma coisa que é como um nó que eu tenho aqui na garganta que a gente precisa resolver na saúde desse país. E a gente nota que as pessoas estão em sofrimento psíquico. Aquelas que não estão tossindo, que não estão com dor de garganta, que não estão com febre, elas estão sofrendo psiquicamente. Elas estão vivendo no meio de uma enxurrada de informações, no meio de noticiários que eu falo, meu Deus do céu, né? O prefeito de São Paulo falando quantas retroescavadeiras ele comprou e quantas covas ele está conseguindo abrir. Eu fiquei olhando aquilo e falo, meu Deus, onde que nós estamos? Que situação, hein? Que nós estamos vivendo. Então, acho que existe uma situação que a saúde mental precisa também ser dada atenção para os profissionais de saúde, porque estão, porque eu ainda tenho o privilégio de não estar tão à frente como a equipe que tem aqui em Itamarana, mas eles estão sofrendo, eles estão com medo, as informações, elas nem sempre são, elas traduzem o cerne da verdade, elas são um pouco fantasiosas. E aí tem um outro questionamento aqui, falando sobre que a gente desse exemplo, eu vou dar exemplo, então, pelo município de Pequeno Porte, sobre exemplos de participação da comunidade neste processo do Covid-19. Semana passada, quinta-feira, nós preparamos um processo de flexibilização do setor econômico no município a partir desta segunda, dessa semana aqui. Então, há 8 dias atrás, nós fizemos vários encontros com comerciais, com comerciantes de por afinidade, né? Aqueles que são bares, aqueles que são restaurantes, todos vieram para uma conversa, a equipe de saúde toda junto comigo, né? E fizemos várias conversas, tiramos dúvida e explicamos ponto a ponto por que do distanciamento, por qual era a justificativa de terem ficado até aquele momento em isolamento e agora nós estaríamos entrando numa situação de flexibilização do contingenciamento para uma situação de afastamento social. E a participação da sociedade, eu vou dizer, do povo de Itamarana, dos comerciantes de Itamarana, dos povos indígenas de Itamarana, é emocionante perceber o quanto as pessoas do município responderam ao nosso chamado, sabe? Foram maratonas, 2 dias de maratonas de conversa só com comerciantes para que a gente conversar nas ruas. Todos nós saímos no município no dia seguinte. Cerca de 70 profissionais da saúde. Nós temos um quadro de 150 profissionais na Secretaria de Saúde. 157. 70 saíram para a rua. Enfermeiros, coordenadores de unidade, auxiliares de enfermagem, todos, ACS, ACE, Vigilância Sanitária, todos saímos para fazer uma verificação. Está com dificuldade de botar uma pia? Está com dificuldade de botar álcool gel? Está com dificuldade de calcular o número de pessoas que vai poder ter dentro da sua loja a partir de segunda-feira? Não, alguns a gente ajudou, outros não foi preciso, né? Você tem que ter uma placa identificando quantas pessoas vai poder entrar na tua loja simultaneamente. Então, assim, é extraordinário acreditar na população, acreditar no potencial de resposta da população. O que aconteceu em Itamarana, para mim, nós estamos no terceiro dia de flexibilização, quarto hoje, é emocionante sair no comércio de Itamarana. É emocionante você ver uma família da comunidade indígena, que é difícil, porque é uma coisa tão diferente da realidade, mas aí você vê o pai de máscara, a mãe de máscara, e o bebê com uma máscara bem pequenininha assim, um bebê de 2, 3 anos no colo da mãe, também de máscara aqui na cidade. Isso para mim é de... Não dá para não embargar a voz e os olhos marejarem. É porque é muito extraordinário. É lógico que tem aquele idoso que, não, isso aí não é nada, isso aí não vai pegar em mim, não. Ah, se morrer também, já estou velho. Tem tudo isso. Todos esses, todos vocês que estão aí assistindo e acompanhando a gente, tenho certeza que tem infinitos detalhamentos e histórias dessas para contar. Mas eu acho que a ousadia de conversar com a população, seja num lugar, seja através do ACS, seja através da equipe de saúde de um hospital de pequeno porte, vai dando consciência, vai apropriando a comunidade, o cidadão comum, da importância que ele tem de cuidar do outro. Não é nem de cuidar dele, é de cuidar do outro. E é isso, é mágico que vai acontecendo. Eu tenho orgulho demais desse processo, tirando tudo aquilo que é ruim do Covid, eu fico muito feliz de ver as relações que estão se estabelecendo. E aí falando, já sei que estou longo o meu pronunciamento aqui, falando agora de atenção primária e já deixando aqui um registro do que eu penso em melhorias. É preciso, professora, senhora, agora eu vou lhe chamar de professora, porque quero falar para a pessoa da academia. É preciso que as academias repensem os seus formatos curriculares. É preciso que as disciplinas da área de humanas sejam muito mais presentes se a gente quer realmente fortalecer a atenção primária. É preciso que as equipes, que os gestores ou que as regionais de saúde tenham no seu corpo técnico um sociólogo, um historiador, um religioso que possa compreender o que, para mim, há muitos anos já é assim. Eu penso, cuidar de um paciente num box de UTI, entubado, monitorização invasiva e todos os parâmetros e laboratório, dosando tudo no sangue dele, isto, para mim, é a baixa complexidade. O que é complexo, verdadeiramente, é você chegar diante de uma comunidade, diante de uma população que tem diferenças religiosas, diferenças étnicas, diferenças de gênero, diferenças de todas as ordens. Então, eu acho que é preciso a gente começar a pensar na composição do historiador, do sociólogo, do teólogo, dentro das equipes de saúde de atenção primária, para que eles possam fortalecer esse grupo, esse exército encantador que é o grupo da atenção primária e do Programa de Saúde da Família.
Muito bem, Leandro. A gente precisa dar encaminhamento para o final, né? Trouxe aqui nessa entrevista, então, né, a crise ela apresenta diferentes contextos e realidades, né, dessa relação interfederativa que é o SUS. A Laura trouxe questões, né, do macro contexto, do município de grande porte. O Leandro já trouxe outras evidências, né, outras questões para o debate do micro contexto, mas elas não se encerram por aqui, né? Tem muitas outras coisas que devem ser debatidas, discutidas, e especialmente como ficou evidente na fala dos dois, né, a importância da atenção primária à saúde, no enfrentamento e no vínculo com a comunidade. Eu quero deixar agora um minutinho só para vocês fazerem as considerações finais, né, agradecendo já de antemão a presença dos dois, o Leandro, que é diretor de saúde da Secretaria Municipal de Itamarana, né? E a Laura, professora da USP e membro do Observatório de Políticas de Saúde e Educação na Saúde da Rede Unida. Fiquem à vontade, sei que se o Leandro quer começar.
Não, professora, né? A Laura, perdão, a Laura, desculpa, Laura.
Você já me chamou de professora uns par de vezes aí. Não, gente, eu espero, no fim, é tanta coisa para conversar, fica meio apertadinho, né? Mas acho que será possível voltar a produzir encontros e pegar mais, a gente fez um panorama de questões, acho que pegar problemas mais, fazer certos recortes e ir aprofundando a conversa. Acho que, certamente, eu concordo totalmente, Leandro, que conhecer a vida das pessoas e toda, enfim, existem as ciências humanas e sociais nos ajudam, mas também tem essas outras coisas, quer dizer, essa capacidade de se encontrar com o outro, de escutar o outro, são coisas que são decisivas para fazer uma atenção básica capaz de cuidar das pessoas junto com elas e que vêm sendo abandonadas há um bom tempo, nas políticas construção do SUS, não é? Acho também isso dá uma participação muito mais ativa dos trabalhadores e dos usuários na construção das políticas é fundamental, senão não faz sentido, senão as pessoas, eu brinco assim, a gente faz as coisas de um jeito, a gente, o país, né, que aos usuários e muitas vezes aos trabalhadores está reservado o sagrado direito de desobedecer, porque é tão vertical, tão descontextualizado, que só sobra isso, as pessoas não obedecem e vão fazendo do seu jeito. Então, a gente desperdiça a capacidade de cuidar e construir junto melhores modos pelo tipo de autoritarismo dominante, vamos dizer assim, nas relações, né? Então, espero que as pessoas tenham gostado, que a gente tenha conseguido fazer esse primeiro panorama. Tenho certeza que vocês vão organizar outras conversas para ir aprofundando muita coisa, tem muita pergunta importante que acabou não dando tempo de falar. Obrigada, é muito bom estar com vocês.
Leandro, 30, um minutinho para as considerações, será que você consegue um minuto?
Queria muito agradecer. É um privilégio estar sendo o primeiro da nossa região, viu, Rossana? A estar sendo convidado e acredito e quero mesmo que outros sejam e que eu vá para o chat acompanhar lá do YouTube. Para mim foi um privilégio estar abrindo essa temporada e aprendendo junto com vocês esse processo tecnológico aqui. Dizer a Laura que tinham me dito ontem que a gente, tinham me dito, você vai gostar dela. Eu moro num trailer aqui em Itamarana durante a semana, de segunda a sexta. Você é convidada para vir passar uma semana aqui no meu trailer, que a gente, depois do trabalho, você deita numa cama do lado de lá e eu do lado de cá, e a gente fica conversando sobre políticas públicas de saúde, porque eu fiquei encantado com as suas palavras e com a sua forma de desenhar as suas argumentações em torno da saúde pública. E saber que uma pessoa da sua envergadura e da sua importância no cenário intelectual ou acadêmico, pensando na importância da atenção primária, é muito legal. Muito obrigado a todos que acompanharam por aqui e pelo YouTube e aqueles que verão futuramente esse nosso coisa. Obrigado, eu estou honradíssimo. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa, o pessoal do Sismepar, é isso que a gente precisa.
Rossana, quer falar algumas considerações? É só o áudio seu que está fechado.
Quero agradecer, né? Estou emocionada, encantada, feliz de poder participar desse momento, desse encontro, e não é a primeira vez, e aliás, são muitas vezes, e eu sempre fico, eu falo para a Laura que toda vez que eu a ouço, a vida tem mais sentido quando eu ouço ela falando, né? E assim também, Leandro, eu acho que você me provocou desde as primeiras reuniões que a gente passou junto, né? De várias formas, né? Mas é sempre muito bom isso, né? Essa provocação, fazer a gente pensar e inventar novas coisas. E prazer, João Felipe, conhecer, e agradeço a todos que estiveram presente. Espero que a gente possa, acho que esse primeiro encontro mostrou que esse é um espaço de conversa que a gente pode levar de aprendizagem nesse momento da pandemia, né? A gente pode inventar, pode fazer de várias formas, conversar, sempre faz bem e sempre é possível, tá? Um beijo para todos e obrigada para todos que participaram e obrigada, João Felipe, pela brilhante e agradável condução do processo que você fez, tá?
Obrigado, João, obrigado, viu?
Então, novamente,
o cabelo seu, ele é bastante, né, presente aí na sua cabeça, meu.
Eu agradeço novamente os participantes e digo, né, para todos as pessoas que têm que participaram conosco, né, que a TV Sismepar, ela volta, né, novamente, o canal voltará novamente com outros debates. Boa tarde a todos, um grande abraço.